8:13, estamos chegando com o nosso Mesa Redonda deste sábado, hoje, 20 de setembro de 2025, hoje conhecido como o Dia do Gaúcho. Tempo encoberto em Xaxim, 21 graus é a temperatura neste momento, e o Mesa Redonda de hoje vai falar sobre o Rio Grande do Sul, vai falar sobre o Dia do Gaúcho, enfim, e para isso a gente recebe a professora e historiadora Valdirene Quitolina para falar sobre a Revolução Farroupilha em especial e como que esse momento histórico então se conecta aí com a tradição gaúcha, e também vamos saber o porquê que a nossa região comemora tanto, é, o Dia do Gaúcho. Professora, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Felipe, bom dia aos ouvintes da Cultura.
Muito bem, muito bom ter você de novo aqui, né?
Obrigada,
igualmente. Fazia tempo, né?
Já alguns meses, né, Felipe?
A gente te admira, porque quando você vem aqui, você enche os olhos para falar das coisas, da história, e isso é bonito. E as pessoas prestam atenção, porque nem todo mundo se liga na história e não tem conhecimento, às vezes, de como foi a nossa origem, enfim, nesse caso agora dos gaúchos. Isso é bacana, né? Redescobrir o porquê das coisas.
Exatamente. Então, obrigada, Felipe, pelo convite.
Muito bem, Valdo. Para a gente começar, a questão da Revolução Farroupilha, enfim, da história do Rio Grande do Sul, como é que chegou a acontecer essa revolução? O que que acontecia antes para chegar a esse ponto?
Então, Felipe, eu vou dividir a minha fala nesta manhã em três partes. A primeira delas, eu gostaria de contextualizar acerca do Brasil antes dessa revolução, que durou 10 anos, que foi entre os anos de 1835 e 1845. Nós temos que pensar que neste ano de 1835, o Brasil já havia se tornado independente de Portugal alguns anos antes, né? Em 1822, e nós estávamos vivenciando aqui o chamado período regencial. Por quê? Porque na história do Brasil há três divisões bem pontuais, né? Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. Entretanto, o Brasil império, ele possui três divisões bem claras. É o primeiro reinado, no qual teve então o governo de Dom Pedro I, o período regencial, que é nesse que ocorre então a Revolução Farroupilha, e o segundo reinado, que é do Dom Pedro II. Pelo fato de que Dom Pedro I tinha retornado para Portugal, o país estava vivenciando um momento muito vulnerável, tanto econômica como socialmente, e é neste contexto que ocorre então a Revolução Farroupilha. Então é sempre necessário fazer esses entrelaçamentos. Entre 1835 e 1845, 10 anos de guerra, estávamos vivendo então no período regencial, né? No qual, especialmente durante a guerra, era o padre Feijó o regente do Brasil. Por que regentes, então? É um termo assim que até agora, né? Eu também sou regente do oitavo ano. O que é que isso significa? Que eram governantes colocados, então, porque o menino, o Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos quando o pai dele, o Dom Pedro I, voltou para Portugal. E neste tempo, até que o menino crescia, então, regentes governaram o país, que vivia, então, uma monarquia. Né, que é um sistema de governo bem diferente do nosso, da República. Inclusive, era esse o ideal dessa gente rebelde aí da Revolução Farroupilha. Eles estavam em busca da República, eles eram então contra o Império do Brasil.
Muito bem, isso chegou forte quando eles se rebelaram.
Sim. Especialmente pelo fato de que no Rio Grande do Sul a maior economia era do charque. O charque é uma carne salgada, né? Ela era toda preparada nas escravarias, principalmente ali em Pelotas. É uma carne salgada, ela é secada ao sol, ao vento, né? E era uma das principais proteínas e alimentos, então, de escravos, de libertos, de trabalhadores. Trabalhadores tanto aí do Rio Grande do Sul como de outros estados que trabalhavam nas minas, que trabalhavam nas lavouras do açúcar. E esse charque era grandemente comercializado. Então, o Rio Grande do Sul, os estanceiros sul-riograndenses, né? Era essa elite econômica e política do Rio Grande do Sul, pé da vida com o governo regencial. Por quê? Porque o nosso charque aqui do sul, ele era muito mais caro do que o charque uruguaio ou argentino. O imposto sobre esse charque era em torno de 25%, e o argentino e o uruguaio, dizem até de qualidade melhor, pagavam apenas 4%. Então, esse é o grande start da Revolução Farroupilha.
Eles traziam o charque dos outros países para cá?
Sim, eles comercializavam, eles vendiam no Brasil.
Mas então não mudou nada pros tempos atuais, né, Valda? Não, você... Continua essa exploração?
Pois é que na verdade a estrutura política e econômica, né, ela perdura. Se você vai mexer assim no passado, você consegue definir até grupos políticos antigos e contemporâneos, né?
Muito bem. E aí causou essa revolta porque vinha o charque de fora com menos imposto.
A concorrência. Então, essa é a grande causa. Aliados a isso, eu acho bem interessante também o fato de compreender que, na época, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. E os governantes não eram chamados governos, como hoje a gente diz, governo do Rio Grande do Sul, governo de Santa Catarina. Eram chamados de presidentes. Então, o presidente da província de São Pedro do Rio Grande, que era esse o nome na época, né? Ele era lá do Rio de Janeiro. Então, imaginem vocês, os orgulhosos sul-riograndenses, sendo governados por uma pessoa lá do Rio de Janeiro que eles não se sentiam representados. Então, esse também era um dos grandes objetivos da Revolução Farroupilha, que eles tivessem uma representatividade aqui em âmbito de província, né? O que não acontece. Então, assim, o que desencadeia a guerra justamente é esse alto preço dos impostos e essa falta de representatividade. Isso era o que eles lutavam no princípio, mas no entrevero da guerra, ao longo de 10 anos, eles queriam mesmo autonomia. Eles queriam cortar o cordão umbilical que os ligava ao império. Tanto é que eles vão sim fazer uma república, que é a República Rio-Grandense, num primeiro momento em Porto Alegre. Depois ela vai ser atacada pelo exército imperial ali, vai ser sufocada, e eles migram para Piratini, vai ser então a República do Piratini. E essa república, ela vai existir, ela vai ter um presidente, que é o Bento Gonçalves, que era o nome da rua que eu moro ali. Uhum. Hoje a rua é André Lunardi, mas eu me recordo muito bem que o nome dessa rua era Bento Gonçalves anteriormente, né? Como também a gente sabe que há muitas ruas no Rio Grande do Sul, né? Existe a toponímia de cidades, enfim, que homenageiam esses heróis, né? Farrapos.
Valda, falando da origem do gaúcho em si, tem uma história bem interessante por trás de tudo isso, né?
Sim. Na verdade, muito invisibilizada. Eu acho essa palavra interessante, porque não é que não exista, ela apenas não foi dado respaldo, né? Conforme cada época da história do país. Quem era esse gaúcho? Ele era um homem livre. Mário Mestre usa até a palavra ladrão também, né? Mas não vou citar aqui, mas ele era livre, ele era independente, ele não se arranchava, ou seja, ele não tinha mulheres e filhos, ele vivia à distância em estância, ele era um hábil cavaleiro, ele tinha o conhecimento da doma e dos cavalos, né? Essa lida campeira, e era com ele mesmo. Então, o gaúcho, ele não é uma etnia, como você dizer, eu sou de descendência italiana, alemã, enfim. Não, o gaúcho, ele era uma sincronia, uma miscigenação de descendentes de escravos africanos, do indígena que vivia aqui no sul e do europeu. Só que quando eu digo europeu, é o espanhol, mais precisamente, não o português no primeiro momento. E eram homens espanhóis que se relacionavam então com as mulheres indígenas, geralmente caçadas no mato, que tem todo esse contexto aí, e também numa escala muito menor, que se relacionavam então com mulheres de descendência africana. Era esse o gaúcho. Né? Então, por que que hoje ele é tão homenageado? Mesmo que ele não tenha sido a grande maioria, né, da população. É porque ao longo da história tem momentos bem pontuais que fazem com que esse gaúcho seja tão celebrado como um herói, assim. É por causa desse ideal de liberdade, sim, que ele é celebrado. Mas foi especialmente na época do governo do Vargas. O Getúlio Vargas governou o país em dois momentos, de 30 a 45, que é chamada Era Vargas, teve três períodos bem diferenciados, que o primeiro é o provisório, que ele entra com uma revolução, depois ele faz a Constituição em 34, então é o período constitucional, e o terceiro período, então, que é o período ditatorial, que é o Estado Novo, e que esse sim faz grande diferença para o tradicionalismo gaúcho. Por quê? Porque o Vargas é de São Borja, o Vargas é do Rio Grande do Sul, o Vargas estava concorrendo nacionalmente ali nas disputas de poder com São Paulo, que sempre tinha vigorado, que estava assim no palco, estava no altar da economia e da política do Brasil. Então, para ele enaltecer, né, a sua origem, é que ele desencadeia em âmbito nacional o que hoje nós temos como resultado, que é essa apreciação em grande escala pelo gaúcho, pelos sarrapos. E quem escreve essa história que o Vargas vai difundir na rádio, que era o maior meio de comunicação da época, né? Principalmente ali a Voz do Brasil, coisas famosas assim. São folcloristas e são gente da literatura, não são historiadores. Então, nesse folclore encomendado, obviamente que muitas faces da guerra, da Revolução Farroupilha, elas vão ser deixadas de lado, elas não vão ser mencionadas. Então, hoje, muito do que nós celebramos tem a ver com o governo do Vargas e também de 64, 85, aí no período militar, que novamente é retomado esse olhar, né, para essa guerra de uma forma tão heróica, tão celebrada nos CTGs hoje, que é uma das maiores instituições culturais do país, né?
Uhum. E quem que bancava a guerra na época pro Rio Grande do Sul? Os próprios fazendeiros. Mas não vinha nada de fora, dos outros países ali?
Assim, ó, possivelmente, eu não sei muito bem essa resposta com precisão, mas que era gente muito rica, era a oligarquia sul-riograndense, eram os donos das maiores escravarias do país, era gente que se autossustentava, que não precisava para existir de nada que viesse muito de fora, porque afinal de contas era tudo produzido internamente, né? E ela durou 10 anos, por quê? Porque era muito difícil, e era uma gente forte, era uma gente valente, era uma gente aguerrida que já estava muito habituada a sobreviver em batalhas, né? Porque imagine vocês durar 10 anos, né? Uhum. Mas o número de mortes foi, até eu diria, pequeno em comparação a outras revoluções do período, porque eles morreram entre 3 mil e 5 mil pessoas na Farroupilha, e na cabanagem, imagina, de 30 a 40 mil pessoas. Então, quem que era a gente do Rio Grande do Sul e quem que era a gente lá do Pará, da cabanagem? Eram outros grupos sociais. Lá, escravos, indígenas, uma camada social muito mais subalternizada. Aqui no Sul, não, gente. Aqui no Sul são os ricos estanceiros do Sul.
Se falou antes dos espanhóis, dessa mistura dos espanhóis com os indígenas e os africanos, esses espanhóis estavam nesse momento, eram uns dos estanceiros também?
Não necessariamente, porque eles já não estavam mais enquanto etnia, né? Porque a gente tem que compreender na história do Brasil da seguinte forma. No Brasil colônia, vejam vocês que tanto nós aqui de Santa Catarina, aqui do oeste de Santa Catarina, também como uma vasta área ali do Rio Grande do Sul, todo o Rio Grande do Sul, no Tratado de Tordesilhas de 1494, nós pertencíamos à Espanha. Né? Isso muda tudo. Então, é essa gente que domina aqui, que tem... Então, as guerras entre Portugal e Espanha, ali pelos sete povos das missões, depois, mais tarde, ali que eles trocam com os 30 povos, né? Que é feita a troca ali da colônia do Sacramento, tem tudo a ver com esse tipo de ocupação espanhola e com guerras entre Portugal e Espanha. Então, aqui, num primeiro momento, a nossa ocupação, ela foi de origem espanhola. Aí é bem mais tarde, conforme os tratados ali já do século XVIII, que nós passamos aos domínios de Portugal. Tanto é que, para você ter uma noção, uma das grandes causas que Dom Pedro I retorna para Portugal, além do fato dele ter colocado a Domitila de Castro, sua amante, dentro do próprio palácio, com a mulher grávida, essa é uma das causas que ele tem que voltar, é o fato dele ter perdido a Guerra da Cisplatina. O que que era a Cisplatina? Hoje é o Uruguai. Ou seja, se Dom Pedro com a Espanha tivesse vencido essa guerra, hoje poderia ser um estado, né, brasileiro, meridional, Uruguai. Mais o sul, Uruguai.
Olha só.
Não sei se eu te expliquei
essa parte. Sim, bem interessante. Então, falando dos espanhóis e dessa revolução, meio que começou com eles, como é que chegou a terminar?
Certo.
Essa guerra, por que que ela terminou e por que que durou tanto tempo?
Então, por que durou tanto tempo? 10 anos, né? Ela foi a maior guerra civil do país, a mais longeva do país foi a Farroupilha. Por quê? Porque eles não atingiam os seus objetivos. Quais eram os seus objetivos? Era se tornar um país, era se desvincular do império, era se tornar um país independente. Eles não conseguiram, porque, tipo, vamos fazer uma queda de braço, né? Vamos aí. Então, tem o exército do império monárquico, com uma infraestrutura grandiosa, contra um grupo de rebeldes do exército dos farrapos. Então, nesse embate vai e vem, já de longa experiência aí, esse exército imperial, né, patrocinado pelo Estado na época, né, pelo governo do império, eles não conseguiam sucumbir, eles não conseguiram exterminar com esse exército. E esse exército imperial, eu quero pontuar o seguinte: dois partidos políticos. Um deles, que eram os conservadores, chamados de caramurus, que existiam também em grande escala no Rio Grande do Sul, e um outro partido, que eram então os farrapos, que seriam os liberais. Então veja que lá dentro mesmo de casa já tinham os inimigos em comuns, os caramurus e os liberais. Então os liberais, que eram o exército dos farrapos. E esse exército dos farrapos é que estava a pé da vida com a cobrança de impostos e que desejava cortar o umbilical que os ligava ao país, né? Então vejam que também aliados a esse exército nacional, que ele vai migrar, que ele vai vir aqui para o sul em combates, né? Também tem os locais que são a favores da monarquia. E existem, assim, muitos líderes, né? Como Bento Gonçalves, Davi Canabarro, o próprio Garibaldi, por exemplo. Ah, a gente tem aqui no interior a Anitta Garibaldi. Uhum. Por que que nós temos aqui em Xaxim, né, a Anitta Garibaldi? Porque ela foi uma das grandes personagens dessa guerra também. E quando que eles expandem a República Sul-Rio-Grandense, que ela migra aqui para Santa Catarina, ela passa toda a região de Lages aí e Laguna, onde vai ser a sede dessa república, chamada República Juliana, porque é no mês de julho que ela se efetiva, né? Ela dura 4 meses. E os grandes líderes, então, dessa república aqui em Santa Catarina é o Giuseppe Garibaldi e a Anitta, que enfim, não era esposa dele, mas era mulher dele, né? Porque ela, inclusive, ela tinha um membro, era o marido dela mesmo, ele era do exército imperial, ele era conservador. E eles têm esse caso de amor e depois eles vivem esse contexto da guerra, dizem que ela era hábil guerrilheira. Que ela atravessava ali, vinham os barcos, né, ali em Laguna, e ela ia e vinha dezenas de vezes transportando armas, né, para os guerrilheiros aqui de Laguna. Então ela, historicamente, ela é celebrada aqui no estado como uma heroína, e além de ser aqui respeitada, também na Itália, porque o Garibaldi volta para a Itália com ela, e ele também vai ser um dos grandes líderes da unificação italiana. Porque a Itália, ela era composta até 1870 por vários reinos. E eles vão ser unificados. Daí que a Itália, então, vai se transformar num país. Né? Então, ela lá, ela é uma heroína de dois mundos. O nosso aqui de Santa Catarina, em virtude dessa participação nessa guerra, né? E lá da Itália, da unificação.
Olha, trazendo para a atualidade, né, Valda? Ainda tem um movimento querendo separar o sul do país, né? Isso vem de lá ainda, então.
Sim, é uma origem distante, porque tem até uma música que agora não vou lembrar muito bem o nome da música, talvez Gritos de Liberdade, não lembro muito bem. Diz, ah, ser gaúcho me chega, né? Ou seja, ser gaúcho não chega, eles queriam ter essa autonomia, né? Ser gaúcho me chega para ser feliz no universo, sou maior que a história grega. Quer dizer, já está muito incutido na identidade ali do Rio Grande do Sul o sentimento de separação. Mas como seria essa separação hoje na atualidade se o restante do país abortasse a economia do Rio Grande do Sul, né? Então são movimentos separatistas, né? Uhum. Ele foi um movimento separatista. Inclusive, o que eu acho mais interessante, e ontem, quando, ontem, não sei, que você me convidou hoje para falar aqui, eu refleti muito, eu pensei o que devo falar, o que não devo falar. Porém, eu não sou especialista na Guerra dos Farrapos, mas eu tenho esse olhar mais panorâmico, né? Entretanto, de uma coisa é certa. Essa guerra, nas palavras de Eduardo Bueno, que é um jornalista, essa guerra o Rio Grande do Sul perdeu. A Revolução falou, pilha, o Rio Grande do Sul perdeu. Ele finge que empatou e celebra como se
fosse uma vitória.
Fosse uma vitória.
Mas na verdade acabou por falta de resistência, por esgoto.
É esgotamento.
Esgotamento, é.
Foi esse, só que esse esgotamento vai ter uma batalha que ela é singular. Que agora a historiografia sul-riograndense está se debruçando, muitos historiadores. Não vai demorar muito, eu estou desejando muito assistir. Vai ser feito um longa-metragem de mais de 2 horas de duração. E o nome do filme vai ser A Batalha dos Porongos. Essa Batalha dos Porongos, ela foi a última que antecede o fim da guerra. Ela se dá em 1844. E os lanceiros negros estavam num acampamento completamente despreparados para um embate que teve com o exército ali imperial. Dos caramurus, o exército imperial. Eles foram atacados. Já há indícios que o Davi Canabarro, que era então na época ali um dos grandes nomes aí dos farrapos, teria feito de antemão um acordo com o exército imperial, no qual esses negros, esse lanceiro negro, que seria então o gaúcho, que estava ali na frente das batalhas, que eles seriam atacados como uma moeda de troca. Então, os sobreviventes dessa guerra, eles não foram libertos, conforme era uma das prerrogativas da própria causa dos farrapos, que eles então almejavam o quê? A diminuição dos impostos, a autonomia da província, a libertação dos escravos. Mas eles não foram libertos. Por quê? Porque tem o Mário Mestre, que foi um professor meu do mestrado, que eu admiro muito. Eu acho que ele é um dos maiores especialistas na história de escravizados no Brasil, até quiçá do mundo. E ele diz que há documentos dessa gente que vivia aqui no Rio Grande do Sul, esses lanceiros negros, e que depois eles vão trabalhar em obras do Império na capital, que era o Rio de Janeiro. Então eles vão trabalhar no quê? Na construção de pontes, de estradas, de palácios, e que esses negros escravizados foram uma moeda de troca para o fim da guerra, para que os outros, então, que seriam aqueles do próprio exército dos farrapos, recebessem prestígio. Porque eles simplesmente receberam muitos prestígios. Eles não foram diminuídos ali nos seus cargos, nas suas patentes do exército.
Foram valorizados.
Assim, por exemplo, se você era capitão no exército dos farrapos, você continuaria sendo capitão no exército imperial. Uhum. E tem ali que eu enfatizo de novo a figura do Duque de Caxias. Hoje o Duque de Caxias, ele é o patrono do exército do Brasil. É celebrado o seu nascimento dia 25 de agosto, né? Que é o dia que ele nasceu. Mas por que que ele é celebrado pelo exército? Porque ele é uma figura proeminente, tanto na Revolução Farroupilha, ali nos acordos finais, como também em todas as outras rebeliões do país. Porque simultaneamente a nossa, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, existiram muitas outras rebeliões. A cabanagem, que eu falei anteriormente, que eu acho que foi uma dos maiores massacres até de âmbito mundial, eu acho. Imagina entre 30 e 40 mil pessoas, isso falando naquela no século XIX, né? Hoje já seria muita gente que está naquela época. Teve a Sabinada, a Balaiada, a Revolta dos Malês. Foram todas essas outras revoltas de camadas pobres, de indígenas, de escravizados, desses mestiços, né? Porém, todas elas foram banidas de uma forma muito cruel. Os líderes foram degolados, que a degola era uma das maiores formas de extermínio, ou então enforcados, né, perseguidos, presos, diferentemente
do Rio Grande do Sul.
Do Rio Grande do Sul, por quê? Porque era uma elite política, era uma elite econômica, e eles não receberam o mesmo tratamento dado a todas as outras rebeliões do período regencial.
Dá para dizer que eles venderam a revolução, venderam e entregaram em troca de se manter no poder, de se manter na elite?
Usando uma palavra assim, como eu disse, não sou especialista nessa área.
Mas
né?
Acabou dessa forma, enfim.
Mas acabou em pizza mesmo.
8h38, nossa mesa redonda de hoje está conversando com Valdirene Quitolina, professora, escritora, historiadora, e que a gente tem muito prazer de receber aqui sempre para falar sobre a história, e dessa vez falando sobre a história do Rio Grande do Sul. E trazendo aqui para nossa região oeste, Valda. Por que que celebram-se tanto aqui? Tem muito essa migração dos gaúchos para cá aconteceu depois disso. Sim.
Então, Felipe, veja só, eu acho tão interessante compreender o oeste de Santa Catarina enquanto formação territorial. Eu diria que é uma das regiões de maior complexidade do Brasil em termos de formação de território. Porque olha, agora não sei se os ouvintes vão conseguir acompanhar essa linha, mas eu vou procurar ser simples. Então, num primeiro momento, como eu disse antes para vocês, em 1494, imagine aí, eu acho, Letinha, aí o Brasil, uma linha reta aí, nós aqui pertencíamos para a Espanha, o leste para Portugal. Essa é uma formação, então, Xaxim, Espanha, num primeiro momento. Mais tarde, no Brasil, enquanto nós aqui pertencíamos, vivíamos no período colonial, no tempo do Brasil colônia, as divisões do território eram chamadas de capitanias. Então, aqui, a nossa capitania pertencia para Portugal, mas ela ainda não absorvia a região oeste. Então, continuávamos para a Espanha. Mais tarde, no período do Império, que ele se dá a partir do ano de 1822, 7 de setembro, que a gente celebrou outro dia, tem início no Brasil o período imperial. Essas divisões vão se chamar de províncias. O que antes era capitania, agora vão ser províncias. E a província de Santa Catarina, ela não abrangia o oeste. Tu veja que o oeste, bem no princípio, pertencia para a província de São Paulo. Porém, no ano de 1853, o Paraná se torna uma província. Logo, deixávamos de ser paulistas, passávamos a ser paranaenses. Especificamente ao município de Palmas, certo? Então, nós hoje, aqui do Oeste Santa Catarina, nós somos catarinenses somente depois do fim da Guerra do Contestado, que é no ano de 1916. Quando que são criados quatro municípios: Chapecó, Mafra, Porto União e Cruzeiro, que hoje é Joaçaba. Então, essa macro-região aqui pertencia a Chapecó. Quando que essa guerra do contestado, que na minha opinião, perdoe-me, eu acho que nós aqui deveríamos celebrar e muito, porém, ela também é invisibilizada, né? As colonizadoras abriram as portas para esse movimento migratório. Eu falo migratório porque ele é interno. Ele foi imigratório quando que eles saíram lá da Europa, né, da Itália, da Alemanha e outros países, e vêm para o Brasil. É um pouquinho antes do que essa fase que eu estou falando. Mas essa gente que coloniza o Rio Grande do Sul, aliás, aqui o Oeste Santa Catarina, eles vêm do Rio Grande do Sul. Então, olha como esse contexto, ele é amplo. Culturalmente, o Oeste de Santa Catarina celebra a Revolução Farroupilha porque culturalmente a nossa origem, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, culturalmente as raízes estão fincadas ali no Rio Grande do Sul. Aonde? Ah, em Caxias, em Bento Gonçalves. Olhem os nomes. Eu estou fazendo uma ligação direta com a toponímia de nomes que foram os grandes heróis celebrados aí da Revolução Farroupilha. Então, culturalmente, o Oeste está completamente entrelaçado ao Rio Grande do Sul por causa desse fenômeno migratório que é então a colonização.
Bom, dá para dizer que o Oeste surgiu e existe hoje por causa do fim da Revolução Farroupilha, e isso foi um benefício que eles deram para as pessoas virem para cá?
Não tem nada, não tem a ver com a Farroupilha, sim com a Guerra do Contestado.
Do Contestado,
não a Farroupilha, porque ela é de 1845, uhum. né? Então já não tem, só que o que eu quero dizer é que quando Vargas estava no poder de 30 a 45, depois ele retorna a cena política de 51 a 54, que aí ele se mata, né? Uhum. Ele sai da vida para entrar na história. Ele faz em âmbito nacional uma rememoração, né, dessa guerra. Então, aquela gente que vivia no Rio Grande do Sul, ali no início do século XX, e que atravessa o Rio Uruguai. Eu fico pensando, meu Deus, como que eles atravessavam? Eu tenho que estudar melhor sobre isso. Eu não sei se era balsa, né? Sim, balsa, mas daí com as carroças, enfim. Essa gente vem pra cá, eles já, aquela geração deles, ou uma anterior, já tinha dentro de si a identidade formada, entrelaçada com orgulho com a Revolução Farroupilha. Você entende? Então, essa gente vem culturalmente com essa tradição que foi potencializada pelo Getúlio Vargas, que era de Bagé. Então, quer dizer, não é contemporânea a colonização aqui, ela não é no mesmo tempo histórico da Revolução Farroupilha, porque ela ocorre após a Guerra do Contestado. E essa Guerra do Contestado durou 4 anos, foi entre a Santa Catarina, que o Oeste, né? Nem é a Santa Catarina e Paraná. Ela foi essencialmente uma guerra camponesa, de gente humilde, de caboclos, que viviam aqui, que estavam se rebelando porque eles tinham perdido suas terras para esses colonizadores. E quando você não tem o direito do alimento e do abrigo garantido, qualquer um de nós, com certeza, se tornaria guerrilheiro.
Muito bem. 8h45, estou conversando com a Valdirene Quitolina, hoje dia do gaúcho. Então, o Oeste comemora muito graças a isso.
Sim, como eu estava antes dizendo, então, culturalmente, nós estamos completamente entrelaçados ao Rio Grande do Sul. Administrativamente, na atualidade, desde o ano de 1916, estamos atrelados a Florianópolis, ao estado de Santa Catarina, né? Porém, antes do ano de 1916, administrativamente, nós estávamos entrelaçados a Palmas, ao Paraná, que antes de ser uma província, o Paraná, estávamos entrelaçados a São Paulo. Então, quando eu escrevo lá no Velho Xaxim que o Velho Xaxim, que seria a antiga Fazenda Rodeio Bonito, pertencia para a Baronesa de Limeira e seus filhos, porque que nós temos aqui a Limeira? Por causa disso. Essa Baronesa de Limeira, ela era esposa de um vereador paulista, ou seja, só essa é uma conotação direta que essa região aqui estava sob o domínio da província de São Paulo. Tanto é que nós aqui, o Velho Xaxim, né, pertencíamos geograficamente, que eles dizem as Seis Marias, que eram essas macro extensões de terras aí, né, era do vereador lá de São Paulo. Então, olha que conexão. Por isso que eu digo que é ampla, ela é complexa, mas para que a gente possa entender o nosso papel na região e no mundo, é essencial que a gente olhe para trás e que a gente faça conexões diretas com a nossa ancestralidade, num primeiro momento rio-grandense, porque essa gente vivia lá nas colônias velhas. Como que essa gente das colônias velhas chegou lá? Por quê? Porque ou eles, ou então os seus ancestrais, haviam migrado ali antes da Primeira Guerra Mundial, da Itália, da Alemanha, haviam migrado aqui para o Brasil, nesse processo aí dessa imigração.
Balda, então, quase que a gente ficou pertencendo ao Paraná? Quase que aqui o Oeste seria Paraná,
se,
hoje?
Se por acaso.
Daí passou a pertencer a Santa Catarina, por quê? O que aconteceu?
Porque
aí,
na Guerra do Contestado, Santa Catarina ficou de posse dessa região aqui.
Entendi.
Teria sido, entre aspas, vitoriosa, né? No embate ali, nas salas do Rio de Janeiro, né? As figuras políticas da época assinaram, assim, eu recordo de uma foto belíssima, que é uma mesa, assim, oval, cheia de flores, flores, de castiçais, todo mundo muito bem vestido, assinando o acordo entre Santa Catarina e Paraná, e essa região então aqui passa aos domínios catarinenses, formando então catarinense, então que seria desses quatro municípios. Só que por um tris, ó, por um trizinho que também a gente
não somos paranaense e nem rio-grandense.
Ou pior ainda, argentinos. Por quê? Argentina. Porque antes, na chamada questão de Palmas, que então a Argentina pleiteava o oeste. Achavam que aqui era deles e era deles porque eles tinham se equivocado, né? Eles não tinham GPS na época. Eles tinham se equivocado ali com alguns rios ali, com o rio Chapecó, rio Jangada, enfim. E eles, para eles, a região aqui realmente pertencia para eles geograficamente, né? Aí teve um embate de longa duração entre quem? Entre o governo da Argentina e o governo brasileiro, defendendo então a nossa região aqui aos domínios de Palmas, no Paraná. Aí teve um governante chamado Barão do Rio Branco. Aí não vejo a hora de ter uma cédula, que eu sei que ele tá numa cédula. Eu procuro essa
era
cédula.
Cruzeiro,
não me lembro muito bem. Esse Barão do Rio Branco, ele começou a coletar documentos para provar por que o Oeste era do Brasil. E na época, o que mais se respeitava era a ocupação humana. Eles diziam uti possidete, a posse por ocupação efetiva. E realmente ele prova, sim, que o Brasil tinha gente. Olha isso que eu acho incrível. Eu tenho um sonho grandioso que um dia Xaxim perceba o que eu estou falando. Por quê? O Oeste só pertence para o Brasil em virtude de uma área chamada de colônia militar de Chapecó, mas é Chapecó porque tinha o rio, não porque fosse lá em Chapecó. E essa colônia militar, ela era formada por outras colônias, mas por 190 colônias que pertenciam para Xaxim, para Irmãos Lunardi ali, mais tarde, né? Uhum. Antes disso, essas 190 colônias pertenciam ali para a Baronesa de Limeira. Então, veja só. Que gente que era essa que vivia aqui? Eram os caboclos que estavam aqui no centro de Xaxim, que estavam ali em Xanxerê, tinha banda de música, eles tinham o telégrafo. Essa gente vivendo aqui garante a posse do Oeste para o Brasil, porque o Barão do Rio Branco escreve uma memória, diz que tinha 1000 páginas. Ah, provando, tinha gente aqui, aonde tinha, o que faziam. E aí veio lá dos Estados Unidos o Grover Cleveland, que era presidente norte-americano, para ser o árbitro da questão entre os dois países divergentes.
Já vem daquela época, hein?
É antigo. Tanto é que tem Clevelândia no Paraná, que se chama Clevelândia, numa homenagem por causa do árbitro ali da questão. Então vejam só. Quando que essa região passa? É 1895. É que é garantido para o Brasil o Oeste. Ah, eu sempre falo isso, né, na escola. Mas o meu marido, uma vez, o Beto, ele foi pra Argentina pescar com o maninho do Guido, o Luciano Pensinha, aí era o grupo das terças. Aí eles estavam lá e foram num lugar jantar. Aí tá, os garçons começaram a servir os espetos, né? E eles desciam uma comida que pra nós aqui é culturalmente muitas vezes estranha, né? E aí, quando que começaram a descer aqueles chouriços, é diferente, né? O maninho do Guido disse: bah, mas isso aí lá em Xaxim a gente dá pros cachorros.
Ui, ui, ui.
E aí o garçom disse que desceu tudo, de cima embaixo assim, desceu no prato dele, ele disse: é, nós aqui também. E aí foram parar na delegacia. Ou seja, sempre quando que os argentinos vêm pra cá, tem culturalmente um preconceitozinho, que eles sempre vêm ou de uma forma ou de outra entre brasileiros e argentinos, tanto eles para conosco como vice-versa. Por quê? Porque a Argentina perdeu o Oeste. Aí você mira de um lado e do outro da fronteira, um é grande que faz sombra no outro, geograficamente falando, né? Então essa divergência aí é uma herança, sim, dessa chamada questão de Palmas, que era um embate internacional entre Argentina e Brasil pela posse da nossa região.
Olha aí, só ouvindo para saber, né, Valda?
Exatamente.
Só quem estuda. Valda, vamos parar de falar de Rio Grande, de Oeste, de Palmas, vamos falar de você agora. Tem um livro novo surgindo aí?
Sim, ele saiu do forno essa semana. É o meu primeiro livro digital, eu nunca havia publicado antes dessa forma, todos os outros eram físicos, e ele se chama Xaxim, Histórias e Memórias. Eu levei alguns anos para escrever, é tipo tirar leite de pedra. Meus alunos do sexto ano literalmente pensam que eu tiro leite de pedra, mas é uma forma de expressar muitas vezes, né, um trabalho, um esforço muito grande. E ele surgiu lá na Vang alguns anos atrás, quando uma ex-aluna minha me convidou para falar sobre os 67 anos de Xaxim. E aí havia escrito assim, de uma forma singela, havia para mim mesma pontuado as minhas falas, né? E depois minhas colegas de trabalho diziam: ah, Valda, você tem como conseguir o áudio? Daí eles me deram nos CDs. E aí eu mesma fiz lá uma apostilinha para as minhas colegas, nos recortes, imagens. E assim ele foi surgindo como um mosaico do que eu já havia produzido antes. E aí, como se passou muito tempo de 67 anos para 71 hoje de Xaxim, eu também fui integrando outras pesquisas, né, resultadas da minha tese de doutorado. Então, eu dividi ele de duas formas, que é a composição étnica de Xaxim e, além disso, os nomes que antecederam Xaxim enquanto município, né? É uma obra que a minha filha Vanessa me auxiliou, porque eu vivi uma fase ali em 2023, né, que o Beto, meu marido, teve um câncer e eu fiquei muito abatida. E ela abraçou o livro comigo e ela trabalhou, então, a ocupação dos haitianos aqui em Xaxim. Então, a Vanessa tem uma das partes que compõe a obra, né? E, felizmente, eu consegui ser aprovada no estado de Santa Catarina, na PNAB, que é uma lei de incentivo à cultura. Infelizmente, não consegui aqui em Xaxim pela PNAB, porque eu cometi um erro, né, no projeto. Ele era essencialmente direcionado a periferias e eu, bobicha, escrevi lá Dom Bosco, que está no centro, né? Uhum. Aí eu fui zerada na PNAB aqui de Xaxim, mas aí eu consegui, em âmbito de estado de Santa Catarina, a aprovação do projeto e recebi o valor tanto pelo meu trabalho. Recebi para o meu trabalho 14 mil, mas eu gastei 12 no livro. Então, também, economicamente, não posso celebrar muito, mas, enfim, sempre é uma alegria grandiosa, né? Popularizar. Porque eu temia, eu dizia: ah, meu Deus, se acontecer alguma coisa, isso aí vai ficar no meu computador, né? Enfim, está bem disponível nas redes, para quem tiver alguma necessidade, né? Especialmente eu falo necessidade em âmbito acadêmico, né? Uhum. Que geralmente as minhas produções, elas são muito mais popularizadas nas universidades, né? Porque eu, como sou historiadora, eu tô sempre muito no quadradinho. Eu não tenho uma linguagem muito popular. A linguagem popular é de folcloristas e de pessoas que lidam na literatura, que foram esses convocados pelo Vargas para propagar o que é hoje a Revolução Farroupilha, né? O historiador, ele sempre, sabe, ele acaba incomodando de certa forma. As suas produções, elas não são tão populares, né? Mas eu também...
E mostra verdades que são escondidas.
Exatamente.
Muito bem. Então, quem quiser fazer download ou adquirir o livro, como é que faz?
Bom, eu vou disponibilizar para você, caso você desejar compartilhar, né, nas suas redes sociais.
O link?
O link, né? E ele também já foi difundido, porque eu faço parte do Conselho de Xaxim, então meus colegas, né? Que eu sinto muito orgulho de fazer parte desse grupo do Conselho de Cultura de Xaxim, né? Também estão disponibilizando nas redes. Logo mais, eu não me recordo muito bem as datas, mas eu tenho obrigatoriedade dentro do próprio projeto da PNAB de fazer um lançamento em periferias. Então eu vou para Vila Diadema e aqui no Ari Lunardi, também no Santa Terezinha. Eu vou fazer uma palestra, né? Já organizei tudo, preciso fazer numa linguagem muito simples, né? Direcionada a crianças, né? O que eu também pretendo no futuro, peneirar um pouquinho de tudo que eu já produzi ao longo dos anos e tornar minhas obras muito mais acessíveis. Eu pretendo também atingir muito esse público de inclusão, né? Eu já faço muito isso. Eu apenas não publiquei. Mas sempre que eu produzo alguma coisa, eu faço na peneira, eu faço na caixa alta, eu faço com imagens grandes, para que esse público também tenha acesso. Eu apenas não consegui ainda popularizar. Porque uma coisa é você escrever e a outra é publicar. É muito difícil a publicação.
Valdirene Quitolina, queria agradecer a tua presença mais uma vez aqui na rádio. Agradecer, porque quando você vem aqui, realmente a gente para prestar atenção, né? Porque não é todo mundo que se envolve com a história, que busca conhecer, né? Então isso é bom, resgatar um pouquinho da história da nossa região e por que do Rio Grande do Sul comemorar tanto esse 20 de setembro.
Ok, então, obrigada a você pelo convite e me perdoem se caso eu tenha sido muito rápida, né? Eu recordo
sempre. São muitos detalhes, são, né? Então.
É um contexto, né? É amplo, é complexo, né? Mas eu lembro sempre de uma aluna, filha do professor Alex, Maria Cecília, que um dia ela era pequenininha, agora ela já é uma moça linda. Ela colocou a mão na cabeça e ela disse: pelo amor de Deus, fale mais devagar. Então, sempre que eu tenho assim um convite como esse de hoje, eu penso, não, eu vou me controlar e falar um pouquinho mais devagar. Muitas vezes não sou feliz na ação, né? Mas eu agradeço, então, a atenção de todos vocês, eu deixo um abraço forte, carinhoso, né?